Yeah, tudo ótimo.
Hoje nós vamos falar sobre comportamento, sexualidade, mas primeiramente explica pra gente como que funciona e qual é o trabalho de uma sexóloga.
Tá. Uma sexóloga atua com a terapia sexual, né, dentro da parte da psicologia com o tratamento emocional. Então, assim, algumas queixas, né? Por exemplo, anorgasmia, disfunção erétil, problemas com o desejo sexual, são dificuldades que vão aparecendo e que nem sempre tem um fundo fisiológico, ou seja, tratamento com medicamentos, né, que vai para a parte da medicina. Ou seja, a gente atribui isso completamente de fundo emocional e dentro do trabalho da psicoterapia sexual, a gente trabalha todo um contexto, né, para a gente estar melhorando toda essa dificuldade que a pessoa apresenta.
É difícil as pessoas procurarem um sexólogo nesses casos com essas dificuldades, porque apesar da gente estar já em 2019, né, um novo século, enfim, ainda existe muito preconceito, muito tabu com relação a todo esse assunto?
Melhorou muito, ainda bem, né? Mas é lógico que ainda existem muitas barreiras, a sociedade ainda traz muitas barreiras sobre o assunto, sobre sexo, o que falar, o que pode... Né? Mas a procura, sim, do tratamento tem melhorado, as pessoas estão mais assíduas a esse tratamento, abertas também, né? Mas é lógico que ainda tem aí umas barreiras que a gente precisa conquistar, né? Sobre o assunto.
Como que a pessoa pode identificar se ela tem algum problema de disfunção, por exemplo? Tem algum sintoma?
Tá. A gente atribui a palavra disfunção quando a dificuldade ela se mantém aí por um período longo, né? Não significa que aconteceu uma única vez. Por exemplo, um homem perdeu a ereção uma única vez. Ele não tem uma disfunção. E foi um momento que ocasionou aquilo.
É normal.
É normal, pode acontecer. Né? Às vezes um estresse, uma dificuldade do dia, enfim. Pode acontecer. O que acontece é que gera uma ansiedade, preocupações, e que isso vai sendo levado para as outras relações sexuais. E vai aumentando. Essa dificuldade, ela vai se mantendo todas as vezes, ou quase todas as vezes aí do ato sexual se apresenta, aí a gente determina, assim, como uma disfunção sexual, né? Aí é muito importante buscar um tratamento, mas é lógico que a pessoa não precisa esperar até esse quadro se agravar para buscar essa ajuda, porque quanto antes, melhor.
E essa disfunção, ela ocorre necessariamente no público masculino ou não?
Não, não, no feminino também. O que mais acontece do feminino é a anorgasmia, que é a ausência de orgasmo. Muitas mulheres não conseguem atingir o orgasmo, muitas mulheres têm uma dificuldade muito grande de como que eu posso colocar, de perceber as sensações prazerosas que vão acontecer no momento, em termos de excitação, né? Então, ela não consegue. Então, isso a gente acaba trabalhando na terapia, em termos de autoconhecimento, e a gente precisa identificar, na verdade, o que está acontecendo.
Sempre tem uma causa, um motivo por trás, talvez um trauma de infância, alguma coisa assim?
Nem sempre, às vezes, porque assim, a nossa sexualidade, ela é construída, né, no decorrer do nosso desenvolvimento, e dependendo como a gente teve uma iniciação sexual, né, ou o que a gente escutava, como que os outros foram passando a informação, como que a gente vivenciou tudo isso, como que a gente enxerga conceito de sexo, conceito de mulher, conceito de homem... Então, tudo isso acaba interferindo. Autoestima, principalmente, eu percebo que nas mulheres a autoestima acaba prejudicando muito nessa questão aí do desejo sexual, né? Que também interfere nessa questão do orgasmo, porque se a mulher não tem desejo, a mulher não tem vontade, não vai conseguir ter orgasmo, não tem como. Então, quando a gente coloca essa questão de disfunção, a gente precisa identificar o que ela tem ou o que ele tem. Porque pode ser mascarado. Ah, a mulher chega no consultório que não consegue ter orgasmo. Pode não ser uma dificuldade com orgasmo, pode ser uma dificuldade em ter desejo sexual, em se sentir excitada. Né? Então, aí a gente vai tentando trabalhar dentro da terapia, né, para modificar essa situação.
E essa dificuldade ela é comum, tanto para as mulheres quanto para os homens, ou para a mulher ela costuma ser mais comum? Como que ocorrem seus atendimentos nesse sentido?
Acontece muito com os dois, né? Mas as mulheres acabam levando mais sem buscar tratamento. Porque para as mulheres não é a parte da sexualidade não é tão importante. É, não é muito importante como para os homens, por conta de uma questão social, a educação dos homens é colocada aí de uma forma diferente, né?
Que um pouco mais machista, né?
É, que o homem precisa conseguir, é lógico que isso não é certo, sim, né? Mas os homens carregam um pouco isso com eles. Então, eles dão importância, porque aí tem a questão do se sentir, eu falo, se sentir macho, né? Ou se sentir homem. Então, eles precisam. Então, por conta disso, eles buscam mais, sim, o tratamento. Eles querem melhorar. Eles são mais assíduos ao tratamento. E as mulheres vão levando, né? Porque a mulher, por mais errado que seja, eu sempre falo no meu consultório, não tem vontade, não faça, não force, porque pode sentir dor, não vai ser agradável. Sexo é para o prazer, não é forçado, não é com cobrança. Mas muitas mulheres fazem, porque a mulher, ela consegue, né? A única dificuldade que ela vai ter é uma dificuldade ali de lubrificação, porque se ela não está excitada, ela não tem a lubrificação. Agora, para os homens.
Eu ia fazer justamente essa pergunta sobre a lubrificação, né? Uhum. Que isso é algo psicológico.
Tem questões, lógico, por exemplo, questão de idade, né? Uma mulher com uma idade mais avançada, por exemplo, na menopausa, ela já tem uma queda aí da lubrificação, que a gente fala da secura vaginal. Então, precisa, com certeza, usar lubrificantes no ato sexual, tá? Mas não significa que ela não está excitada. Alguns medicamentos também podem acabar influenciando aí nessa questão, né? Mas uma mulher jovem, uma mulher que não tem nenhuma enfermidade, não toma nenhum medicamento, então, sim, aí é de fundo emocional e a gente precisa avaliar, né, o que está acontecendo.
Tá certo, 10h18, a gente vai para um intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar mais sobre esse assunto.